Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Aluri Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Acesse aí aluricapital.com.br, sempre lembrando que Aluri escreve-se com dois L's, e agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos ou venha conhecer os nossos escritórios em São Paulo, lá na Alameda Santos, e aqui em Santa Catarina, nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis. Se tu vier a Florianópolis, tu vai dar de cara comigo, olha só que legal. Bom, se você já tem conta lá na XP Investimentos e está de alguma forma insatisfeito com a tua assessoria de investimentos, que tal dar uma chance para o nosso time de assessores? Se você ainda não tem conta na XP, tá esperando o quê, né? Venha conhecer o nosso trabalho, que inclusive vai muito além da XP, porque nós temos soluções financeiras completas para você e para o seu negócio. Tudo que você encontra no seu bancão, você também encontra aqui na Aluri. Acesse o link na descrição deste episódio e venha para a Aluri você também. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Charles Bradley, numa regravação aí de um clássico do Ozzy Osbourne, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, com cara de sextou, 28 de março, faltam 278 dias para acabar o ano, amanhã tem início o feriado de Páscoa, para alguns o feriado já começa hoje, lembrando que hoje também temos a última sessão no mercado financeiro do primeiro trimestre de 2024. Muito bem, são 5 horas e 59 minutos, 24 graus aqui em Florianópolis. É o primeiro Morning Galo direto aqui de Florianópolis, numa vista maravilhosa. Hoje é dia do professor na Eslováquia e também na República Tcheca, em homenagem a Jan Amos Komenský, também conhecido como Comenius, que foi um filósofo, pedagogo e teólogo tcheco, considerado o pai da educação moderna. Comenius nasceu em 28 de março de 1592 e o seu trabalho, as suas ideias sobre educação foram inovadoras para a época, enfatizando a importância da educação universal, do aprendizado prático e do ensino em língua materna. Então, tu já sabe que aqui no Brasil, o Comenius, se vivo fosse, certamente seria chamado de comunista, né? Por uma boa parcela da população que nós sabemos de quem se trata. Bom, essa data é uma oportunidade para reconhecer e agradecer aos professores pelo seu papel essencial no desenvolvimento e na educação das futuras gerações, tanto na Eslováquia quanto na República Tcheca, que são repúblicas provenientes da ex-Iugoslávia, não é verdade? Bom, também é dia do revisor e dia do diagramador. Isso aqui no Brasil, tá? O revisor é o profissional que se dedica, como o nome sugere, à revisão de textos, que é uma atividade essencial para assegurar a qualidade e a precisão do conteúdo publicado em diferentes mídias, seja livros, jornais, revistas e conteúdos digitais. Essa revisão envolve não apenas a correção ortográfica e gramatical, como também a adequação de estilo e a verificação da coerência, coesão e fonte do texto, né? Garantindo que a mensagem seja transmitida de forma clara e precisa. Já o diagramador desempenha um papel fundamental no processo de produção de materiais impressos ou digitais, como livros, revistas e também materiais de design gráfico, como panfletos, cartazes, websites e tudo mais. E a principal responsabilidade do diagramador é organizar visualmente o texto, as imagens, os gráficos e outros elementos, seja em uma página, seja em uma tela, criando um layout que não apenas seja esteticamente agradável, mas que também facilite a leitura e a compreensão do conteúdo. Também é Dia Nacional de Lutas Estudantis aqui no Brasil, que remete à memória de Edson Luiz de Lima Souto, que foi um estudante secundarista que foi morto pela polícia durante a ditadura militar aqui no Brasil. Ele foi morto em 1968, no episódio que ficou conhecido como o Massacre do Restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro. Dá um Google aí se quiser conhecer melhor essa história. Mas era um lugar onde os estudantes realizavam manifestações pacíficas, essa sim, em defesa de melhores condições de ensino e contra o aumento dos preços na alimentação estudantil. A morte de Edson se tornou um símbolo da luta contra a repressão imposta pelo regime militar e incitou uma ampla mobilização estudantil em todo o país. A sua morte não apenas chocou a opinião pública, mas também impulsionou uma onda de protestos e manifestações que se tornaram importantes na luta pela redemocratização do Brasil. Bom, aniversariam hoje os municípios de Embu-Guaçu, em São Paulo, Charqueadas, no Rio Grande do Sul, e Campo dos Goytacazes, lá no Rio de Janeiro. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, nós vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui do podcast da Aluri Group, nos ajude aí, né? Compartilhe o nosso podcast, indique para um amigo, para uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Aproveita aí para clicar no coraçãozinho e avaliar a gente com as 5 estrelas. Puxa vida, hein? Faz tempo que eu não ganho uma avaliação aí no Spotify para ajudar o nosso conteúdo a chegar cada vez mais longe. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST. E dito isso, e ao som de O Rapa, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar. Muito bem, parece brincadeira, mas não é. As principais bolsas asiáticas encerraram a quinta-feira de forma mista, com os futuros em Wall Street operando estáveis após alguns índices atingirem novos recordes à medida que as ações globais caminham para um segundo ganho trimestral. Os títulos do Tesouro americano caíram com os investidores aguardando dados sobre o emprego nos Estados Unidos. O índice europeu, o Stoxx 600, avança 0,2%, igualmente para um novo recorde, enquanto os futuros dos Estados Unidos apontaram para um início mais moderado para o Wall Street, depois do S&P 500 ter fechado, adivinhe, em seu novo topo histórico. Os investidores ficarão de olho nos dados iniciais de pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que devem ser divulgados no final do dia. O índice de ações globais da MSCI está em vias de subir mais de 7% neste trimestre e está próximo, adivinha do que, da sua máxima histórica, apoiado pela recuperação americana, mas também na bolsa japonesa e no setor de inteligência artificial como um todo. Os movimentos devem ser relativamente discretos hoje, com muitos investidores institucionais potencialmente tentando reequilibrar as suas carteiras, uma vez que esta quinta-feira é o último dia de negociação do trimestre para alguns mercados. Já que estamos em época de ovos de Páscoa, os investidores estão pisando em ovos com o perdão do trocadilho antes da divulgação do indicador de inflação preferido do Federal Reserve, o principal índice de preços das despesas de consumo pessoal, que sai na sexta-feira, vulgo amanhã, quando os mercados estarão fechados e tu vai estar aí curtindo o feriado com a tua família, imagino eu. Entretanto, porém, todavia, depois de o S&P 500 ter subido cerca de 25% desde o final do mês de outubro, muitos investidores manifestaram preocupações com o fato de o posicionamento estar esticado e as ações estarem mais vulneráveis à realização de lucros no curto prazo. Bom, entre as commodities, o petróleo avança e ruma para um ganho trimestral sólido devido às expectativas de que os cortes na oferta da OPEP possam apertar o mercado global. Por aqui, no penúltimo pregão de março, o Ibovespa avançou 0,65% aos 127.690 pontos, com um impulso já no apagar das luzes. O principal índice da Bolsa Brasileira encerrou uma sequência de 4 quedas seguidas. Já o dólar recuou 0,07% a R$ 4,97 e os DIs, os juros futuros, subiram especialmente nas curvas mais longas. Parte dos ganhos nessa quarta-feira em São Paulo podem ser creditados ao mercado de Nova York, que terminou mais um dia no positivo, às vésperas da divulgação final do PIB norte-americano em 2023, além do já mencionado PCE. Dito isso, vamos direto para o aniversariante do dia, na verdade, a aniversariante do dia. Peço perdão, hoje não teremos a leitura das manchetes, porque eu vou só gravar aqui o Morning Galo e vou, ó, picar a mula pro Rio Grande do Sul, vou passar a Páscoa com a minha mãezinha, tenho certeza que vocês entendem, né? Bom, o 28 de março marca o aniversário de Lady Gaga, cujo nome verdadeiro é Stephanie Joanne Angelina Germanotta. Ela é uma cantora, compositora, atriz e empresária americana, amplamente reconhecida pela sua música, mas também pelo seu visual, vamos chamar assim, de exótico, né? E as suas performances inovadoras. Ela nasceu em 28 de março de 1986, em Nova York, e iniciou a sua carreira na música atuando em clubes e bares da cidade antes de alcançar fama mundial. Ela ganhou destaque pela primeira vez com o lançamento de seu álbum de estreia, The Fame, em 2008, que incluía a Poker Face, né, que talvez seja o seu maior hit. Este álbum não só catapultou a Lady Gaga para estrelato global, mas também estabeleceu ela como uma figura icônica na indústria da música, conhecida pelo seu estilo e a sua abordagem inovadora para o gênero pop. Ela continua a construir sua carreira com álbuns subsequentes, como Born This Way, Art Pop e Joanne, e a aclamada trilha sonora de A Star Is Born, no qual ela estrelou ao lado de Bradley Cooper. E vamos para o fato histórico desta quinta-feira, 28 de março. Nesta data, em 1871, a Comuna de Paris era formalmente estabelecida em Paris. Vamos falar da Comuna de Paris, que foi um governo revolucionário que tomou o poder na cidade de Paris, obviamente, entre 18 de março a 28 de maio de 1871. Esse período marcou a primeira instância na história em que o chamado proletariado, né, a classe trabalhadora, tentou assumir o controle do Estado e é considerado um dos primeiros e mais significativos exemplos de um movimento operário que tentou estabelecer uma administração socialista. A Comuna surgiu no contexto tumultuado do final da Guerra Franco-Prussiana. Após o cerco de Paris pelas forças prussianas, a insatisfação popular com o governo provisório conservador de Adolf Thiers cresceu, culminando então em uma revolta. Quando Thiers tentou desarmar a cidade, retirando os canhões da Guarda Nacional, que eram vistos como a proteção da cidade de Paris, contra as forças prussianas, a população parisiense rebelou-se e os líderes da revolta estabeleceram então a chamada Comuna. Durante a sua breve existência, a Comuna implementou várias reformas de cunho progressista, incluindo a separação entre igreja e Estado, a educação gratuita e laica, a igualdade de gênero perante a lei e o estabelecimento de um sistema de autogestão para fábricas e oficinas abandonadas ou fechadas pelos proprietários. A Comuna tentou reorganizar a sociedade de uma forma mais justa e igualitária, baseada nos princípios socialistas e democráticos. No entanto, o governo da Comuna enfrentou forte oposição, especialmente das forças conservadoras francesas, e após apenas 2 meses foi brutalmente suprimido pelas forças do governo francês na chamada Semana Sangrenta, que ocorreu em maio de 1871. Estima-se que milhares de comuners, né, os membros da Comuna, foram mortos durante os combates ou executados após a captura. A Comuna de Paris teve um impacto profundo e duradouro, né, tanto que estamos falando dela até hoje, e inspirou movimentos socialistas e trabalhistas em todo o mundo. Ela é celebrada por muitos como um exemplo pioneiro de tentativa de criação de uma sociedade baseada na igualdade, na autogestão e na justiça social, e é estudada até hoje pelo seu significado histórico e pelas lições para movimentos sociais contemporâneos que, bem sabemos, bebem de outras fontes e adotam outras práticas nada republicanas ou democráticas, como queiram, né? E dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta quinta-feira, 28 de março. Claro que agradecendo a tua audiência, a tua paciência e te desejando uma feliz Páscoa, né? Um bom feriado que você possa curtir aí ao lado da tua família, tá bom? E na segunda-feira nós estamos de volta. Fiquem na companhia de Rage Against the Machine, já que falamos de Comuna de Paris, né? Nada mais apropriado. E eu volto na segunda. Um grande abraço. Tchau. Fui.